Jorge Cravo tem 46 anos, é de Aveiro e está no Panamá. Olá, Jorge.
Olá, Alice, como está?
Chegou à cidade do Panamá há 8 anos, depois de uma outra experiência internacional de 5 anos na cidade de Paris, em França. Jorge, antes de percebermos o que é que está a fazer no Panamá, vamos lá perceber o que é que o fez deixar o nosso país em 2003, na altura rumo à cidade de Paris. O que é que o fez tornar-se num português no mundo?
Bom, de facto, as razões são idênticas, porque durante 20 anos trabalhei para um grupo financeiro que me fez um primeiro convite em 2003 para ir gerir a operação francesa. Portanto, estive em Paris durante 5 anos a gerir essa operação e depois, em 2011, o mesmo grupo financeiro convidou-me então e lançou-me o desafio para o Panamá, também para lançar a atividade comercial do grupo. Portanto, as razões são idênticas e é o que me fez sair de Portugal por duas vezes neste caso.
Foi fácil dizer que sim? Tinha nos seus planos ter experiências no estrangeiro ou nem por isso? E quando esta oportunidade bateu à porta, teve que pensar um bocadinho se dizia que sim ou que não?
Não, confesso que foi muito fácil das duas vezes, apesar de estar em situações familiares distintas em cada uma das situações, porque na altura de Paris era solteiro, sem filhos, na altura do Panamá já era casado e com filhos, portanto as responsabilidades e a questão logística é sempre diferente, mas confesso-lhe que cada uma das vezes foi muito, muito fácil dizer que sim. Vai-me perguntar se é pelo facto de não gostar de Portugal. Não, de todo, gosto muito de Portugal, gosto muito de ir aí, passar aí algum tempo, mas de qualquer maneira sempre me senti um bocadinho um cidadão do mundo e portanto eu diria que quer uma expatriação, quer outra, acabaram por ser ótimas oportunidades para fazer aquilo que gosto, que é um bocadinho conhecer o mundo para além da atividade profissional e poder conhecer outras culturas e ganhar também uma capacidade de relacionamento profissional com outras formas de trabalhar, com outros desafios, e quer a experiência de Paris, quer a experiência do Panamá, deram-me efetivamente um upgrade importante a nível profissional. Portanto, foi muito fácil.
Jorge, a experiência de Paris durou 5 anos. Foi fácil adaptar-se à nova vida, à nova situação, não profissional, porque estava a trabalhar para o mesmo grupo, mas o projeto provavelmente seria diferente do que tinha em mãos anteriormente. Já disse que a experiência foi positiva, mas foi mais fácil ou menos fácil do que aquilo que estava à espera?
Eu tinha alguma resistência, sobretudo pela questão do idioma. Quando fui para Paris não falava francês, bom, falava o básico da escola secundária, mas para o nível da operação profissional que eu ia executar, de facto era manifestamente insuficiente e, portanto, esse era o primeiro grande desafio, porque a estrutura era 100% francesa, portanto as pessoas com quem eu me iria relacionar eram 100% franceses e, portanto, a um nível de poder gerir a situação, não há dúvida que o facto de estar num idioma que eu não conhecia foi um desafio adicional. De qualquer maneira, a integração foi muito, muito simples, até porque na parte não profissional, como a Alice sabe, a comunidade portuguesa em França é enorme. Quer aquela que reside lá por questões de imigração do passado, quer mesmo na ótica dos expatriados, é uma comunidade muito, muito grande e, portanto, é fácil estabelecer relações. Confesso que não é tão fácil estabelecer relações fora do local de trabalho com a comunidade francesa. É uma comunidade fechada, é uma comunidade, diria, de algum elitismo, acostumada a ver as outras nacionalidades, e sobretudo a portuguesa, por toda uma tradição de muitos anos em França, de uma forma um bocadinho inferior ao real valor das pessoas, mas de qualquer maneira confesso-lhe que isso não teve propriamente um grande impacto e eu olho sempre essas coisas como um desafio adicional, não como uma dificuldade, mas sim com mais um atrativo para estas patriações, porque de facto se tudo fosse fácil, então não sentiria quase a diferença de ter sido Portugal. Portanto, é bom que haja também aqui alguns obstáculos, claro, transponíveis sempre, mas que os houve, mas não diria que foi uma má experiência a nível da minha integração.
Então, esse
Nenhum.
francês veio de lá a falar francês?
Sabe que a pergunta é interessante, porque efetivamente eu tive aulas de francês lá, tinha que ser todos os dias vinha uma professora 2 horas ao banco dar-me umas lições de francês durante 3 meses. Mas ainda hoje é muito interessante quando me perguntam, fazem essa pergunta, porque eu aprendi com alguma facilidade a falar, mas por falta de experiência aprendi menos a escrever. E aquilo que acontecia era que tinha a felicidade de ter uma secretária que era portuguesa, portanto, sempre que eu precisava de mandar um e-mail ou fazer uma carta, dizia à Cidália: olha, Cidália, por favor, escreva isto, e dizia-lhe em português, e depois ela que traduzia e mandava as coisas em francês. Portanto, eu infelizmente não desenvolvi tanto
A escrita.
a escrita no francês. Curiosamente, aprendi a escrever bem francês no Panamá, o que parece assim um bocadinho contrassenso. Porquê? Porque quando cheguei ao Panamá, portanto, as minhas relações eram também muito com uma comunidade francófona fora do Panamá, e de facto, como faltou-me ali a perninha da Cidália, ou neste caso as mãos e a cabeça da Cidália, portanto eu tive que me desenrascar, porque se há coisa que acontece ou que não acontece no Panamá é que possa encontrar alguém que na nível profissional, se não for francês, que conheça o idioma. Portanto, tive mesmo que me desenrascar sozinho, e tive mesmo que aprender por mim próprio a escrever. Hoje, felizmente, isso não é um problema, mas na altura senti essa dificuldade.
Jorge dizia que quando vai para esta primeira experiência, a língua, na fase inicial, era um pequeno problema, digamos assim. Quando se muda para o Panamá, a língua era um problema ou achou que não? Neste caso, pelo menos no que tocava à língua, não haveria problemas.
Não, porque eu confesso que as minhas relações antes da minha ida para o Panamá nunca foram, eu nunca tive grandes relações com Espanha. Tenho a história de qualquer português de ir à Espanha comprar caramelos, mas de facto, para além disso, nunca tive grandes relações com Espanha. Portanto, toda a minha relação com o estrangeiro foi sempre em primeiro lugar, com comunidades anglo-saxónicas. E posteriormente, a partir de 2003, pela minha experiência de expatriação em Paris, com comunidades francófonas. Portanto, eu nunca desenvolvi o espanhol. Naturalmente que o entendia na altura com alguma facilidade, mas falar e, sobretudo, escrever era uma dificuldade adicional. Dos 4 idiomas que falo fluentemente hoje, incluindo o espanhol, efetivamente o espanhol é o único idioma que eu aprendi, como se diz que eu aprendi na rua. Nunca tive aulas de espanhol e, portanto, ao longo destes 8 anos aprendi a falar e a escrever espanhol, que hoje faço com fluência, mas na altura não fazia. Tenho, a propósito disso, tenho uma história interessante, engraçada. Uns meses depois de ter chegado e de ter montado a equipa, há uma pessoa da minha equipa que optou por ir para outro desafio profissional e que se foi despedir de mim. E que eu lhe agradeci por todo o apoio dado ao longo do tempo em que trabalhámos juntos, e ela, e estava-lhe a dizer, e sobretudo porque sei que pronto, que o meu espanhol era difícil de compreender, e ela dizia-me: ah, sabe, senhor Cravo, efetivamente eu não entendia 90% daquilo que você me dizia. Portanto, eu quero acreditar que não foi por isso que ela se foi embora, mas de qualquer maneira é só para que ela tenha uma noção de que, de facto, eu estava muito, muito imberbe na questão do espanhol, mas felizmente é algo para o qual não tenho qualquer dificuldade.
Jorge, como é que foi a adaptação ao Panamá? Uma cultura, uma sociedade, hábitos e costumes diferentes dos nossos, dos franceses. Como é que foi o processo de adaptação?
Ora bem, a adaptação ao Panamá, efetivamente, foi um pouco mais dolorosa do que a de França. A de França, apesar de ser um país diferente, apesar do povo francês, por natureza, não ser um povo muito, muito fácil, Mas temos a questão europeia que nos une, temos visões e objetivos de vida parecidos, coisa que não existe no Panamá. Efetivamente, a América Latina, não apenas o Panamá, mas a América Latina, é um desafio grande, precisamente porque tem uma forma completamente diferente daquela que nós temos a todos os níveis, seja a nível profissional, seja a nível pessoal. Portanto, quando enquanto o europeu, por norma, é uma pessoa mais ou menos organizada, que gosta de ver a sua vida, já não digo no longo prazo, mas pelo menos no médio prazo. No Panamá e na América Latina, de uma forma geral, isso não acontece. Portanto, vive-se o dia a dia, o importante é saber o que é que eu vou fazer hoje, e se souber até ao final do dia, já é um bom plano, mas mais do que isso é difícil. E, portanto, para quem vem habituado a ter uma organização, a ter uma visão de longo prazo, etc., depois criam-se aqui alguns choques que, a nível pessoal, acaba por não ter tanto impacto, até achamos alguma piada, porque de facto é uma forma muito diferente de ver a vida, mas a nível profissional coloca alguns problemas, porque de facto nós temos gostamos de ter as coisas um bocadinho mais organizadas, e eu comecei a compreender, por exemplo, porque é que às vezes os alemães, ou os ingleses, ou os franceses dizem: ah, os portugueses são muito organizados e têm algumas características muito de improviso, etc., e porque eu tenho rigorosamente a mesma opinião do outro lado do Atlântico. Portanto, eu hoje olho para o povo panamiano, mas de uma forma geral para o povo da América Latina, como precisamente os alemães ou os franceses olham para os portugueses. De facto, eles, tudo é improviso, mas se os portugueses acham que tem sentido improviso, eu convido-os então a conhecer um venezuelano ou um panamiano, porque de facto aí sim é um improviso levado ao limite, e o que é certo é que no final do dia as coisas não falham, porque há uma capacidade enorme de fazer face aos obstáculos que se deparam no dia a dia, e esta gente cresceu um bocadinho num clima de sobrevivência, e portanto estão muito orientados para a sobrevivência, muito mais do que nós. Nós às vezes nos falha aquele pormenor, aquele detalhe na nossa vida, porque não, a coisa não está perfeita, já somos capazes de sofrer e de ver nisso um grande obstáculo. Eles não, eles tudo é simples, tudo é fácil de transpor. Portanto, é uma coisa totalmente diferente, uma forma de estar totalmente diferente, mas que nos dá uma visão completamente diferente da vida, e que não é, e é importante que se refira a isso, que não é propriamente melhor ou pior do que a nossa. É
É
diferente.
diferente.
É diferente. E tem um conceito de felicidade muito diferente do nosso, e aí sim acho que aprendi muito, muito com eles, porque de facto veem a vida de uma forma muito mais positiva do que nós, e sobretudo nós portugueses, que somos um bocadinho pessimistas e um bocadinho vítimas do destino e do fado português. De facto, é completamente o oposto. As pessoas acham que estão sempre bem, tudo vai correr bem, portanto, não, como eles dizem, não passa nada.
Jorge, houve alguma questão cultural, social que o tenha surpreendido? Já tinha alguma ideia de que aquilo que iria encontrar era aquilo que realmente encontrou por aí?
Não propriamente. Portanto, eu vim para o Panamá em 2011. A única experiência, se é que lhe posso chamar experiência, que tinha da América Latina, e de uma América Latina diferente, foi uma viagem que tinha feito, e uma única, ao Brasil. Portanto, e não podemos comparar o Brasil com a restante América Latina. Efetivamente, a América Latina, toda ela, do México para baixo, é considerada América Latina, mas o Brasil é um caso à parte, completamente diferente. Portanto, falarmos hoje de um argentino, de um uruguaio, de um panamiano, de um venezuelano, é quase, não é a mesma coisa, mas é quase a mesma coisa, sobretudo se estivermos a falar, se eles estiverem não a discutir entre eles, mas a falar por exemplo, o argentino que joga, vamos dar o exemplo do Messi, que joga no Barcelona. O panamiano considera o Messi como um jogador deles. Portanto, apesar de não ser panamiano, é argentino, mas é latino-americano. Portanto, eles têm este conceito da América Latina que nós, por exemplo, não temos da Europa. Aqui, quando se pergunta de onde é que é, vai dizer que é português ou que é francês. Ninguém diz europeu. Aqui as pessoas, antes de dizer que país é que são, dizem nós os latinos, que foi a primeira grande surpresa que eu tive quando cheguei ao Panamá, foi que me disse assim, não, porque tu sabes que nós os latinos, eu disse, calma, porque latino sou eu também, não é que eu venho de Portugal. Não, não, tu és europeu, nós somos latinos, e somos latinos porque somos da América Latina. Portanto, este conceito foi a primeira, diria que foi a primeira surpresa. Mas indo diretamente à sua questão, efetivamente eu desconhecia por completo, antes de aceitar o convite que me foi lançado na altura, vai lá uma viagem de reconhecimento. Confesso-me que fiquei agradavelmente surpreendido porque a cidade do Panamá, não digo o país todo, mas a cidade do Panamá, que foi o meu primeiro impacto com o país, é de facto uma cidade, pelo menos na sua aparência, aparenta ser um país do primeiro mundo. De facto, as pessoas até costumam dizer que quando vão pela primeira vez aterrar no Panamá, que a visão tem de cima, parece que estão a aterrar em Miami, porque de facto tem o skyline, tem os arranha-céus muito grandes, são arranha-céus de 40, 50, 60 andares, e portanto isto dá uma visão. Eu confesso-lhe que ao início, quando foi lançado o desafio, eu estava na dúvida, porque tinha aquela sensação que era um bocadinho o faroeste. Efetivamente não é. E portanto, as surpresas que tive, eu diria que foram surpresas agradáveis e portanto não foi nada decepcionante, isso não.
Já vamos olhar um bocadinho para a cidade. Jorge, já sabemos que foi o trabalho, uma oportunidade profissional que o levou até ao Panamá, assim como o levou também em 2003 para Paris. Que projeto profissional é que tem em mãos nesta altura?
Efetivamente, eu em 2014 terminei o meu vínculo com a entidade que me tinha lançado o desafio profissional. Poderia ter regressado a Portugal, mas decidi manter-me no Panamá e, portanto, mantenho-me na mesma indústria, que é a indústria financeira. Portanto, eu sou assessor financeiro, gestor patrimonial e, portanto, essa é a minha atividade. Na altura era bancário. Deixei de o ser então em 2014 e, portanto, mantenho-me na indústria. Deixa-me só dizer para referência, pode-se achar um bocadinho estranho, só para que tenham a noção, o setor financeiro do Panamá é o setor mais estável e mais importante de toda a América Latina. Portanto, apesar de ser um país pequeno, de 4 milhões de habitantes, mas investiu bastante na indústria financeira. E de facto hoje temos mais de 90 bancos no Panamá, e temos um posicionamento geoestratégico que dá ao Panamá uma importância relevante na indústria financeira, e essa é uma das razões pelas quais decidi ficar no Panamá e a razão, talvez a razão principal pela qual me mantenho aqui desde então.
Vamos lá olhar para a cidade que tem sido a sua casa nestes últimos anos, Cidade do Panamá. Que cidade é esta?
É uma cidade multicultural. Dou-lhe alguns números só para ter a noção, e podem estar um bocadinho desatualizados. O país tem 4 milhões de habitantes, a cidade terá pouco menos de 1 milhão de habitantes. A grande cidade, portanto, aqui com os arredores incluídos, e mais de 100 mil, portanto, estamos a falar mais de 10%, e eu penso que este número estará desatualizado, penso que hoje em dia será ainda uma percentagem maior, são estrangeiros, muitos deles expatriados, mas não só. O país é um país muito estável, quer politicamente, quer a nível económico, tem boas taxas de crescimento e, portanto, é tudo o que não é aqui à volta. Portanto, não vou estar agora a detalhar, mas é do conhecimento comum a situação da Venezuela, a situação da América Central, que hoje estão que motivam a caravana de imigração para os Estados Unidos. Portanto, há questões, quer das próprias moedas e das desvalorizações da moeda, ao contrário do Panamá, que é uma economia dolarizada. Estas economias aqui à volta são economias em que se perde muito valor pela desvalorização das moedas nacionais, e tão ou mais importante do que isso é a insegurança e a instabilidade política. Portanto, o Panamá consegue oferecer aos cidadãos dos países aqui à volta uma estabilidade que os seus países não podem. Portanto, hoje quando se visita o Panamá, vai-se encontrar uma cidade extremamente moderna, sobretudo ao nível da construção. Dois, uma sociedade, como disse ao início, multicultural, portanto, com gente de todo o mundo, e sobretudo da América Latina, mas não só, muitos americanos, muitos espanhóis. Os espanhóis serão provavelmente uma comunidade mais importante no Panamá, mas hoje, devido aos problemas da Venezuela, portanto, a comunidade venezuelana no país tem crescido imenso, a colombiana também está entre as comunidades mais representativas. É uma cidade onde pode encontrar tudo, ou quase tudo, restaurantes de peruanos, chineses, japoneses, italianos, portanto, de facto, é uma cidade muito interessante. Tem algumas, eu diria, algumas lacunas, por exemplo, a nível cultural. Não tem o mesmo nível cultural que se encontra na Europa. Falta-lhe naturalmente ali mais concertos, mais exposições, mais teatros, etc. Mas, de facto, é uma cidade onde dá prazer viver e é um país que recebe bem. Portanto, não posso dizer o contrário.
E calculo que por estes dias uma cidade um pouco mais agitada, porque esta terça-feira começam as Jornadas Mundiais da Juventude, e calculo que nos últimos tempos tenha havido uma grande agitação na preparação, para a chegada do Papa e para a chegada dos milhares de jovens que até ao próximo fim de semana vão estar por aí pelo Panamá.
E já começaram a chegar em banda, diria. De facto, o país, e com grande concentração na cidade capital, mas o país movimentou-se todo na direção destas Jornadas Mundiais da Juventude. É um ícone que eu penso que o Panamá não vai esquecer tão cedo. Ainda hoje estava, poucos minutos antes da nossa conversa, estava a ler a imprensa daqui e dizia, de facto, que as Jornadas Mundiais da Juventude põem o Panamá entre os grandes. Portanto, é esse o sentimento dos panamianos. Para além disso, são um povo muito patriotista, muito orgulhoso da sua cultura e do seu nacionalismo, e, portanto, eles olham para estas Jornadas Mundiais da Juventude como um achievement muito, muito forte. E, de facto, a cidade, e quando digo a cidade e todos os arredores, estão-se a movimentar para esta semana. Para ter uma noção, são esperados mais de 1 milhão, eu diria quase 2 milhões de peregrinos, numa cidade que tem entre 800 mil a 1 milhão de pessoas. Portanto, já se vê aqui aquilo que vai acontecer durante esta semana. A grande maioria dos peregrinos ficam em casas de voluntários. As próprias pessoas ofereceram as suas casas para receber estes peregrinos, mas, para além disso, desde ginásios, escolas, naturalmente os hotéis, etc., os Airbnbs, tudo está concentrado para a recepção a esta quantidade brutal de pessoas que já está a chegar ao Panamá. E eu diria que uma percentagem significativa dos peregrinos já chegou, porque já se nota na cidade este burburinho, e, de facto, eu acho que vai ser uma festa imensa, que vai pôr à prova também a capacidade organizativa do país. E, de facto, é uma organização brutal. Eu nunca tinha estado tão próximo da organização de umas jornadas desta dimensão, e não há dúvida que é algo sobre o qual os panamianos devem estar orgulhosos, porque, de facto, assumindo, e eu estou certo que assim vai ser, assumindo que tudo vai correr muito bem, eu acho que vai ser uma prova da capacidade de organização do país.
Jorge, e quando olha para o futuro, esse país vai continuar a ser seu também? Vai continuar por aí?
Enquanto me estiver a receber como tem feito até aqui, eu penso que sim. Porque, efetivamente, este país tem uma dinâmica que já não há muito tempo na Europa. A Europa tem crescimentos muito, muito pouco visíveis, tem uma dinâmica, um mercado maduro, está noutro estágio de desenvolvimento, que não está o Panamá. O Panamá terminou em dezembro de 2018, não pode ser considerado um grande ano a nível económico do país, mas para que as pessoas tenham a noção, o facto de não ser um grande ano significa que o país deverá crescer entre 5,5% e 6%. Portanto, todos estes conceitos de ser um bom ano económico ou um ano menos bom, quando comparado aqui com a Europa, são conceitos completamente diferentes. Portanto, há deste lado muito por fazer, muito mais do que aquilo que há na Europa, enquanto desse lado se luta mais pela estabilidade política, naturalmente também pela económica, mas com as coisas muito mais bem definidas. Neste lado existe muito por fazer e, portanto, eu sinto-me, sinceramente, sinto muito mais útil a fazer aquilo que faço deste lado do que propriamente desse lado. Por isso eu penso que nos próximos anos ainda ficarei por aqui.
Qual é que tem sido a maior aprendizagem desta vida de português no mundo?
Eu creio que a maior é mesmo a capacidade, portanto, a obtenção de uma capacidade que eu não tive, por exemplo, na minha primeira expatriação em França, porque não foi necessário. Portanto, apesar de sermos diferentes, mas não somos tão diferentes, efetivamente, deste lado é a água do vinho. O facto é perceber que, por exemplo, na Europa, se calhar dedicamos-nos muito ao trabalho, não só em termos de horas, mas também da própria preocupação que temos permanente e com a ambição de crescer dentro da instituição e de obter melhores resultados, etc, etc. Deste lado, naturalmente, não se deixa de olhar para isso, mas tudo é muito mais relativo. Há um melhor e um maior equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Coloca-se o conceito de felicidade num patamar totalmente diferente daquele que existe na Europa, e de facto eu diria que essa é a maior aprendizagem, é ver que se pode viver uma vida com menos organização, com menor sentido de objetivos no futuros, mas ao mesmo tempo viver uma vida mais vivida, mais viver o presente e se calhar deixarmos de preocupar tanto com aquilo que nos vai acontecer na reforma e dedicarmos mais a usufruir daquilo que a vida nos oferece enquanto cá estamos.
Jorge, sei que é um homem da rádio. Como é que foi hoje estar do outro lado? Hoje não fez perguntas.
É verdade, apanhou-me desprevenido. Confesso que me sinto muito mais à vontade no seu papel do que no, neste que estou agora a fazer. Efetivamente, tenho uma ligação desde os 16 anos à rádio, portanto, há 30 anos que faço rádio. Já fiz mais do que faço hoje, mas de qualquer maneira nunca quis deixar de ter esta ligação à rádio, sempre na mesma, uma rádio local do Concelho de Ilhavo, na Gafanha da Nazaré, a Rádio Terra Nova, onde tenho um programa, mais um colega desde 1989, e portanto, sempre que vou a Portugal, faço questão de ir aquecer a voz, porque é das coisas que mais gozo me dá fazer. E de facto é, e Alice saberá tão bem como eu, que há um bicho que é indomável, que é o bichinho da rádio, não é? Portanto, uma vez com ele para toda a vida, e portanto acho que essa ligação será eterna.
Portanto, quando vem a Portugal, para além de matar saudades da rádio, que já percebemos que quando vem a Portugal aproveita para fazer rádio, para dar voz a esse bichinho que vive dentro de si, aproveita para matar saudades de quê? De que é que sente mais falta do nosso país, estando tão longe?
Olha, eu provavelmente vou dizer-lhe uma frase comum, mas é a verdade, sobretudo da comida. Os panamianos não são propriamente, não é esse o seu forte. Eles provavelmente entendem que sim, porque o gosto deles está formatado para o tipo de comida que fazem. Mas efetivamente é um tipo de comida muito diferente do nosso. É uma comida muito baseada em fritos, em coisas que nos fazem ganhar um bocadinho de peso, e eu, pelo contrário, gosto de coisas um bocadinho mais light. Vai-me dizer que de facto a comida portuguesa não é propriamente uma comida light, mas se calhar não vai acreditar naquilo que eu vou dizer a seguir. Mas sempre que vou a Portugal, a primeira coisa que peço aos meus pais que me ofereçam quando chego é que me ofereçam um frango de churrasco. Não sendo propriamente o símbolo principal da gastronomia portuguesa, a Alice não imagina as saudades que um bom frango de churrasco me podem fazer quando estou deste lado.
Apesar de não conseguir imaginar isso na totalidade, ou seja, o sentir dessa saudade, mas há dias alguém me dizia, minutos antes de começarmos a gravar, eu disse: eu vou atrasar-me 5 minutos porque não consegui tomar o pequeno almoço em casa. E a pessoa que estava do outro lado disse-me: beba um galão e coma um queque. E eu percebi o quanto aquilo era importante para aquela pessoa naquele momento. Os sabores do nosso país são uma marca na saudade de cada um de vocês que está longe. É impressionante.
É impressionante. E a comida nós portugueses que somos tão próximos da gastronomia, que salvo raras exceções, todos nós gostamos de comer bem. E da nossa comida portuguesa, mas pronto, ali está aí para a questão do que é que eu se calhar digo-lhe uma coisa muito mais, ainda mais simples do que essa. Eu se quiser, o meu pequeno almoço preferido em Portugal, quando aí estou, é tomar uma meia de leite e comer uma torrada, por exemplo, em pão de Alentejano ou em pão de Mafra. Aqui no Panamá, se quiser comer uma torrada, tem que a fazer em casa, porque nenhum café lhe vai servir uma torrada. Não existe. Portanto, não é algo que alguém peça num café, que seja uma torrada. Portanto, terá que ser
Hábitos
um bolo.
culturais, não é?
Totalmente. E, portanto, esses pequenos detalhes, esses pequenos pormenores que fazem, no final, fazem muita diferença. Mas antes disso, ainda o franguinho de churrasco, sem dúvida, se calhar mais do que o leitão ou mais do que o bacalhau, porque felizmente o bacalhau tenho hipótese de o comer e de o fazer, porque há um distribuidor que leva bom bacalhau para o Panamá, e eu, como gosto de cozinhar, quando quero comer um bom bacalhau, isso tenho hipótese de comer. Agora, um frango de churrasco como aquele que se come em Portugal, isso não há hipótese nenhuma.
Jorge, uma palavra para caracterizar esta vida de português no mundo.
É um desafio. É um desafio, mas reconfortante, sem dúvida. Quem quiser, para quem quiser
Muito
fazer.
obrigada. Jorge Cravo
Obrigado, Alice.
está na cidade do Panamá, no Panamá. O Panamá que recebe desde esta terça-feira e até ao próximo fim de semana as Jornadas Mundiais da Juventude. O Jorge é um português no mundo desde 2003.